né?
Pois
Na
é, e muita gente
maioria.
fala: nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo: meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Mourinho?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida, ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. É, eu acho que esses exercícios diários, contínuos, e eternos, que a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
Qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Mourinha
A
hoje?
Maurinha é extremamente ativa, eu sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias, né, corro em média 4 vezes por semana, intercalando com a musculação que eu faço também todos os dias. É, sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. É, eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu tô dormindo, eu tô pensando já. Então, a corrida, ela me centra, me coloca ali no
Olha
eixo.
aí, ó. Quem tá acompanhando a gente no YouTube,
Olha ali, ó.
aproveita, segue a gente lá também, @TMCEsportes. Estamos
Ai, que linda!
acompanhando
Uma corrida
as
cultural.
imagens, né, da Mourinha
Sim.
ali correndo, tá com alto-falante,
Sim.
provavelmente na comunidade,
Na
né?
comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre. Eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui
Maravilhoso.
no Minhocão, em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto. A corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena, e eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que
E em
maravilhoso!
Salvador fiz também da mesma forma. Foi da Cidade Baixa, até no Pelourinho. A gente então passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Fiz no Novembro Negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Fechados com
Exato.
a verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Mourinha, e dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto, de leitura, ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul dos cruzeiros?
Lembra a famosa
Fui
meia azul.
eu,
Quem
fui
usasse
eu.
meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estiver
Tinha solteiro,
solteiro.
era um código, né? Um
Um
código dos
código. Não usa
solteiros.
mais, né, Maurinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima. Ela: gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem
É.
ondas assim na internet, mas tem uma galera
É.
ainda de
Ah, então
meia
tá
azul.
bom.
Então tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30. Terceiro, 40. Eu falei, gente, isso está muito maior do que
Eu tinha
parece, do que
imaginado
eu estou
aqui.
movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. e estava movimentando tudo isso. Eu falei, gente, tipo, você vê a influência. É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa é a influência real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum. Uma mulher nordestina, uma mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia, e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu
Mentira.
Falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag. Todo mundo
Sim.
repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme ali,
virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado. E despido de muitas verdades, porque todo mundo vai em um clube de corrida. 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso
e
é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho agora.
Ai, vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, a comunidade.
Verdade.
Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas
aqui,
à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super
personalizado. Quem personalizou
lindíssimo.
Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui,
FCV.
Né? 100K, maravilhoso. Ai, mentira.
E cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, o seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Que lindo, cara. Nossa.
Não é demais?
Não,
eu chorei tanto quando
eu te falar,
abri isso.
É de
Cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim, não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo. Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe, assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que essa é a performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente. Vou falar só um trechinho aqui, tá? Porque um trechinho pode. Mourinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas. E o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família, olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado
a
sete chaves. Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você está no caminho certo?
Absoluta. Eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos, e parece que nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra, eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já
mulher
começamos
também.
Por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas, eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso, isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho mesmo, Morinha.
Então, assim, são inspirações, é uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora, do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei.
É isso aí.
E vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só uma
prezezinha fininha,
tem hora que é um portão, mas acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu estou aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então,
porque
é quando eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga,
ou não? No Museu do Ipiranga tem um bosque no fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês, por conta da visita do museu ser gratuita. Então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
É, total.
Você está em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas, porque para ser uma experiência confortável para todo mundo. Eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem nem uma estrutura para receber.
Física pra aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita
que
gente.
É muita,
né?
Gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu, por exemplo, a Corrida Cultural, vou fazer uma edição agora em maio, no bairro do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
é
pontual.
Um pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga,
tá,
trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então aí fora do fechado dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal, então você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5,
excelente.
Tem grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda, família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque todas as informações estão lá no Instagram,
exatamente,
né? No @Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @Fechados com a Verdade, todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com medo, com receio... De assumir essa responsabilidade com a comunidade, do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vambora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
Olha
porque
aí.
Essa pessoa não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A. Se
Excelente.
Não der certo o A, eu vou partir para o outro plano, que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas é numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. Agradeço o tempo de vocês de estarem aqui, confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Giza, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus. Sim. E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro. Sim. É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura, antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chef maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado. É. Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência. É. Parece verdade. Que está tudo atrás de uma tela do celular. Não está, está do seu lado. Tá. Então, acho que a comunidade ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de muita verdade.
E de muita verdade, então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7, e eu achava um saco, assim, de tipo, falar, nossa, tipo...
Só isso, é isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm.
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros, uhum. Não é muito pouco.
Muito, é a bolha da bolha da bolha.
É a bolha da bolha da bolha, então assim, e você vê, às vezes, a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros... de treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo. Não que
pegou um pouquinho mais firme,
peguei,
né?
Mais
não
firme.
Foi ali uma distância tão curtinha.
É.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Ah, acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto,
é
de
verdade.
12, sim. Quando eu tenho treino 12, 14, eu sempre termino. Eu gosto dessa distância assim.
E sim, meia maratona já correu? Meia e maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui, ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala, ah, eu tenho a medalha Six Majors, uhum. das principais. Uhum. E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente...
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes. Uhum. O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você. E eu acho muito legal, porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também, como a gente fala de imediatismo, uhum. tudo pra ontem, esse novo boom, essa nova bolha, que um monte de gente começou a correr, a gente vê no Ibirapuera, claro. Na USP, lotado... A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo,
claro.
Cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre. É. Não tem como você deixar passar pelo seu corpo. Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz o seu corpo... Ele vai responder, você vai fazer, mas assim, eu acho que tudo é um processo e aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez, que eu fiquei uma semana dolorida, deitada o resto do dia inteiro, não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros!
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar para isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura... Como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então, eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida, para mim, ela está nesse lugar. Tipo, já tá dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que tá muito bom também,
tá,
né?
Ótimo.
Pô,
também.
Correr todo, né? Pô, já faz reativa, 4 Sim. vezes por semana, já corre,
tá,
já faz
demais.
Musculação.
Os 100K matinal que eu fico falando toda hora é uma brincadeira de um meme que tem de um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. Dois giros, fala 3K, dá 3 giros, fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maurinha. Porque antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você, porque antes, assim, eu não precisava nem dormir, e já saía correndo,
amiga,
loucamente,
total.
E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que 8 horas, dormiu... Depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia
Você
seguinte.
Acredita? Eu também, às vezes eu saio com meu marido, vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
novos,
né?
Tempos, mas é exatamente, eu acho que é isso, de entendimento desses processos, né, que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim, tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim, tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10
é
da
isso.
noite, amor, já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
E eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente
Sim.
come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole comer esse hambúrguer
Exato.
Gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho
é
que
isso.
essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, não, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida é morrer, isso é verdade, a gente nasce sabendo Sim. que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando vocês passarem seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Maurinha?
Essa
de como você
vem.
Quer. A conta vem,
e
é
negociável
isso.
ainda, assim, tipo... Então, o que a gente está fazendo hoje, cuidando desse templo, é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim,
Sim.
tipo, e ativa, disposta, bonita.
Ixi,
então, assim,
maravilhosa, é isso
vamos
aí.
Vamos embora, é isso, cuidar do que é mais importante da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Maurinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube ver. E eu, óbvio, como corredora, já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente, a gente se identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre 4.
Esse é o Corre 4,
tá.
E ele tá customizado de forma personalizada pelo grande artista, o ícone K, um beijo pra esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta para o Fechados com a Verdade.
Ah, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
Não,
pra todo
e ele
mundo
é lindo,
ver.
Colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Ícone K, esse artista imenso, quem não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Ficou lindo, né, Mê?
Lindo, adorei, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias pra você, de inspiração, como Sim. a gente viu algumas no seu livro, Tem alguma história assim de alguém, de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar? É o que a gente falou agora de do pertencimento, uhum, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei, do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui, eu vejo que isso sempre, eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia para forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12 anos.
Você deve ser um pouco de geminiana também, talvez. Geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa
bem...
que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai fica esperando para me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não
mas
vai
ninguém
sem te dar
embora
tchau, né?
Sem me dar tchau. Eu acho aquilo, essa sutileza, né, que eu observo, acho que a beleza está nos detalhes e nessa sutileza. E eu vejo também que é esse cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo. De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais. Uhum. Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela ficava ofegante, ela falava, nossa, ela é treinadora hoje, puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro sem parar.
Nossa,
então,
uma vitória, né? Uma
muito,
conquista.
Porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fizer em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica. Assim, eu fico muito feliz de compartilhar e de liderar e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim, e onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias, uhum, também, né? Como você também é impactado. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Mourinha chegou aqui, ela falou, ah, eu tenho uma sacolinha pra você. Não sei o que. Eu falei, não, você vai me entregar no programa. Como a gente tá encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha só.
Gente,
vou mostrar pra vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Trouxe aqui pra você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá vendo?
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto, esse copo com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que tá desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Gente, os mimos.
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra mim com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que lindo. linda, então, essa aqui é a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É, pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você disse, ou não?
Esse é da Mariana Teres, artista de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei, amei. Ai, tem mais coisa,
gente.
Pra
você, gente, pra você, quando falar da sua família.
Também. Ah, lindo, amei. Morinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada,
pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida verdade. Mais vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida. E que bom que você está aqui podendo falar com a gente, poder se expressar dessa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né?
Sim.
E não só com pessoas que são atletas, elite, de performance. Mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você.
Sim.
Né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõem esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
É
Acho
isso.
Que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah,
muito
obrigada,
feliz de estar aqui.
Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Venham pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu
também.
Amém.
Obrigada. Gente, então pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né, ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima, fui. Tchau.
Obrigada, tchau, tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC São Paulo, 100.1.
Quem escuta sabe, TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica, TMC.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa.
Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
7h01. Muito bom dia para você, ouvinte. Seja muito bem-vindo à Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta, sabe. Eu sou a Fernanda Câmara e vou te entregar um programa muito bacana nesse domingão, 24 de maio. Chegou a hora de conferir o programa Dinheiro TMC. Nesta edição, Thiago Matheus e Estela Ribeiro trazem informações envolvendo economia e a Copa do Mundo. Vamos conferir.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência
da TMC, para quem nos assiste também, arroba TMC News BR, programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial, porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não, louco isso, é o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê R$ 6 bilhões para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China, e entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco!
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Estes foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que, pelo que eu soube, vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da Cidade Maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfaier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. Assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Não, mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, com o meu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos, eu passo muita raiva com a seleção brasileira. E então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo, mas por exemplo, o meu pai ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então abala as estruturas um pouco às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção, eu comprei também comprei um álbum de figurinha, que tá um pouquinho mais caro esse ano, né, e também juntar a família, né, fazer churrasco, geralmente, gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
Pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto. Então, para mim, não mexe muito com o meu bolso.
Em casa, porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego e não tem dinheiro. Então, melhor eu ficar em casa.
Vem quase mesmo na TV, na boa. Não, nem um centavo, um Copa do Mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa. Gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheiro no bolso, economizar. Assistir uma copinha, né? Ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacto em nada mesmo.
Você não vai ver nenhum jogo com os amigos? Não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir. Mas a início eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos pra primeira entrevista desse programa especial pra falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor, ou tentar entender melhor, como a competição movimenta a nossa economia. E vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Constantin, ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Obrigado. Eu agradeço a oportunidade.
Agora já
Thiago,
passou...
rapidão. É. Só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também. Porque ele é pai da Ana Morganti, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, sim. Já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana. Daqui a pouco a gente... vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive, mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo, e obviamente não estamos falando da Copa 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda bastante. Tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né, as TVs maiores de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem...
aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também. Aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né, por mais que a gente possa falar, ah, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá, para uma família?
Poxa, né? É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família,
família
de baixa renda, sim. Né, que o salário mínimo em torno de 1.600, 1.700 aqui em São Paulo, né, 1.800, então representa mais de 50% do salário mínimo. Um álbum de figurinhas sendo... que nenhuma pode ser repetida.
É, tem que ter
a sorte.
A sorte, o acerto de 100%, a conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos, para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né, que a Coca-Cola também lançou figurinhas e que a gente vê nos supermercados as famílias roubando...
Tirando o rótulo,
o rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta o custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
O professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano. Não só as figurinhas, mas assim, a gente tem redes de lanchonetes, por exemplo, que lançam um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação. No caso dessa rede de fast food, né, ainda... inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem o sanduíche.
Mas tem um sanduíche. Né? E a gente vai até para se divertir, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam. E ajudam a fazer o happy hour.
Sim.
Né?
Churrasquinho,
né? Nas famílias, o happy hour. Né? Mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não, você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente, então. A Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta. Impacta constantemente. A gente pode... a gente está no pré-Copa do Mundo. né? E o que, que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que, que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente. Né? Então, no caso de fisioterapia, né, teve um jogador, né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito o mercado dos outros, das outras marcas? O que, que o fabricante menor de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4. Né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço. E é muito mais a questão de distribuição, que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado, mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, não, por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de, exato, publicidade, né?
Não, de forma alguma.
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né, mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro, no geral, ele fala assim, pô, não importa o que eu estou devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar, mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais? O brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte. Como é que a gente analisa essa taxa de juros? Está alta? Está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação o ano que vem vai estar 105. Mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá? Na Selic, daqui a um ano eu vou ter R$115. Eu tenho R$10 a mais do que teria. Então, essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje. Mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar. O que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
Não interessa a taxa de juros. Então, gasta-se mais mesmo.
Bom, a gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol. Né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também. Né? E na escolinha, começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí, de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá. Né? Sempre jogou com criança, menino, principalmente. E colocou, e ela começou a se desenvolver. Né? Mas tem alguns períodos, assim, ela era bem novinha, devia ter uns 3 anos, e ela me chamou para ver ela batendo bola. Eu falei para ela procurar outro esporte, que ela jamais seria jogadora. Tá? E 2 meses depois ela me provou o contrário.
Que você entende de economia,
não de futebol.
Não de futebol, né, professor?
Depois. E nem de psicologia infantil, né, professor?
Talvez tenha sido isso, por ter desafiado.
Boa, bom ponto.
Tá? E depois, minha esposa falou para ela que se ela jogasse no gol, que ela nunca mais ia assistir a minha filha jogando.
Ah, queria na linha, não no gol.
É, porque certo. No gol, sim. Falhou.
Sofre, né? O goleiro sofre. Né?
Então, e depois ela foi, no ano passado, na final do Brasileiro, no Sub-17, foi em Porto Alegre, minha esposa chegou, quebrou o pé, logo na chegada em Porto Alegre, né? Foi pro hospital, colocou o pé em ordem e foi para assistir o jogo.
Ó, que legal.
Tá, então.
Prestigia sempre, não tem como. Estamos falando, inclusive, da atleta Ana Morganti, ela que é goleira do Corinthians, sub-17, também da seleção brasileira, passou por diversas categorias, acredito isso. Eu, né, professor?
E bacana. Professor, o investimento numa atleta em casa, economicamente falando, é puxado?